Pedidos de refúgio no Brasil cresceram 34 vezes em menos de uma década. Chuva pode ter conectado a Mata Atlântica e a Amazônia no passado distante. Pesquisadores são estimulados a compartilhar dados científicos. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de abril e maio. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, vai organizar uma rede de laboratórios para repetir 100 experimentos em ciências biomédicas publicados em artigos científicos brasileiros. O objetivo é verificar se é possível reproduzir os resultados que foram divulgados. Batizado de Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, o projeto recebeu financiamento do Instituto Serra Pilheira. O primeiro passo será selecionar 5 métodos bastante difundidos entre os candidatos a técnicas como o Western Blot de detecção de proteínas e o ELISA de detecção de anticorpos. Em seguida, serão escolhidos aleatoriamente alguns artigos científicos brasileiros que utilizaram esses métodos. O médico Olavo Amaral, que coordena o projeto, observa que nem sempre a revisão realizada em artigos científicos é suficiente para detectar falhas na metodologia ou na execução dos experimentos. Mas, segundo ele, ninguém sabe exatamente qual é a extensão do problema. Alguns levantamentos feitos em outros países, avaliando áreas específicas de pesquisa, conseguiram confirmar menos da metade dos resultados anunciados em artigos.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música A Ciência em Si.
Se toda coincidência tende a que se entenda e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência aprende a ciência em si. Se toda estrela cadente cai pra fazer sentido e todo mito quer ter carne aqui, a ciência não se ensina, a ciência insemina a ciência em si. Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, pesar, do avião a jato ao jabuti, desperto que ainda não se pôde pensar, do sono eterno ao eterno devir, como a órbita da Terra abraça o vácuo devagar para alcançar o que já estava aqui. Se a crença quer se materializar, tanto quanto a experiência quer se abstrair, a ciência não avança, a ciência alcança a ciência em si.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre 120 mil e 12 mil anos atrás, as temperaturas médias do planeta eram cerca de 16 graus Celsius mais baixas do que as medidas hoje, perto do Polo Norte. Nesses 110 mil anos, houve 26 períodos em que a temperatura caiu mais e as geleiras avançaram sobre a América do Norte, Europa e Ásia. Seis desses períodos são especiais e recebem o nome de eventos Heinrich. Neles, houve icebergs até o norte da África, hoje uma região de clima bem mais ameno. Para falar sobre as transformações do planeta provocadas pelos eventos Heinrich, nós estamos no estúdio da Rádio USP com Francisco William da Cruz Júnior. Ele é professor do Instituto de Geociências da USP. Ele orientou o estudo que relatou um aumento da pluviosidade nas regiões centro-leste e nordeste do Brasil devido a esses eventos. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Obrigado também pelo convite e a oportunidade de estar divulgando a pesquisa que a gente faz no Instituto de Geociências.
O Ricardo Zorzetto, que está conosco aqui no estúdio, vai fazer a primeira pergunta.
Professor Francisco, para começar, o senhor pode contar para a gente um pouco o que eram esses eventos Heinrich? Quanto tempo eles duravam, em média?
Os eventos Heinrich são eventos de esfriamento, descritos principalmente no Atlântico Norte. E você teria um esfriamento não somente da atmosfera, mas também do próprio oceano. E isso causava impactos também no clima das regiões tropicais e subtropicais da América do Sul. Principalmente para o deslocamento de umidade, que saía do hemisfério norte e era transportada preferencialmente para o hemisfério sul. Então, mesmo que o evento tenha causado um impacto diretamente sobre o clima do Atlântico Norte, regiões mais de alta latitude, polares, ele teve impacto nos trópicos, sim.
Hoje as geleiras estão concentradas mais na região, nas regiões polares, mais próximas aos polos geográficos, né? Mas durante esses períodos elas avançavam sobre os continentes.
Exato. Hoje a linha de gelo e até onde vão os icebergs do Atlântico Norte não ultrapassa latitudes abaixo de 60 graus, de forma geral. E nos eventos Heinrich você teria em latitudes mais baixas, mais a sul, e iceberg chegando, por exemplo, à costa da Península Ibérica, Portugal, Espanha, até mesmo na costa oeste do norte da África. Então você teria uma linha de gelo muito mais avançada e um oceano bem mais frio do que normalmente no período glacial.
E se sabe o que causam esses eventos, o que causava esse esfriamento?
O esfriamento ele foi preferencialmente causado pela diminuição no transporte de calor das regiões tropicais para o Polo Norte, né? Preferencialmente na parte norte do Atlântico Norte, e isso por massa d'água. Então, as massas d'água, a velocidade dela, transporte, diminuiu, então se diminuiu o transporte de calor. Então, houve um esfriamento muito forte naquele setor do Atlântico Norte, que teve uma resposta, causou uma transformação climática na região tropical da América do Sul.
Os oceanos, então, ficavam mais frios e levavam menos calor para o norte, fazendo nevar mais nas porções norte do planeta?
Não somente nevar mais, mas preferencialmente o acúmulo de gelo. Você pode ter um gelo que mesmo na época do verão, ele não derreta totalmente. Então ele vai avançando sobre o mar e com isso a linha de gelo se expande para latitudes mais baixas, chegando a costas de onde hoje não tem mais ocorrência de icebergs.
Nós estamos conversando com Francisco William da Cruz Júnior, professor do Instituto de Geociências da USP.
Professor Francisco, como é esse avanço de gelo que ocorreu principalmente no hemisfério norte, né, a latitudes mais baixas, como ele teria influenciado a chuva no hemisfério sul, do outro lado do planeta? Como
pois
é que isso acontece?
Isso é algo meio que enigmático, que passou a ser discutido nos últimos 10 anos com estudos de espeleotemas, que são formações de cavernas, preferencialmente formações carbonáticas. Com essas formações carbonáticas, a gente começou a verificar que o crescimento de espeleotemas, a composição isotópica dela, do oxigênio, apontavam sempre clima bem mais úmido em períodos que coincidem com esses eventos Rheinisch. São períodos de 500 a 3 mil anos de duração. Sempre ocorrendo com eventos de icebergs no Atlântico Norte, registrado em testemunhos marinhos no oceano. Então, essa coincidência levou a gente a verificar que esses eventos eram muito fortes e afetavam a maior parte do clima da maior parte da América do Sul. Com isso, a gente começou a verificar quais são as causas. E as causas eram, principalmente, você tem uma mudança no sistema climático, por exemplo, os alísios de Nordeste, que levam umidade para dentro da bacia amazônica, esses alísios, por exemplo, eles estavam intensificados. Então, o transporte de umidade ele aumentou para dentro do continente sul-americano. E isso afetou positivamente as chuvas, o regime de chuvas em maior parte da América do Sul. Então, foi isso, primariamente. Essa última publicação que nós fizemos tem algo diferente um pouco das publicações anteriores. O que é? É que você tinha um esfriamento relacionado ao aumento de chuva. Agora a gente detectou que o esfriamento também vem com aumento na armada de icebergs. Quer dizer, a quantidade de icebergs que chegou em locais que não se tem iceberg, como a Península Ibérica. Isso levou ao grupo que está aqui na USP a contactar os oceanógrafos do Instituto de Oceanografia de Portugal, porque lá eles estudam a frequência de icebergs nesses eventos Rheinisch. E houve essa coerência muito forte entre um pico muito grande de chuva aqui com um esfriamento exacerbado chegando a regiões da Península Ibérica.
Ou seja, quando tinha muito iceberg nessa região, vocês mostraram, isso foi num estudo que saiu esse ano, se não me engano, na revista PNAS, vocês mostraram que chovia muito mais no centro, leste e nordeste do Brasil.
Isso. Para isso, a gente estudou espeleotemas de cavernas do norte de Minas, região de Januária, Montalvânia, Itacarambi, e também da região da Chapada Diamantina, na Bahia. Então, nós verificamos, a partir dos isótopos de oxigênio, que houve sim um pico máximo de chuva em todo o período glacial nesses eventos Rheinisch.
Durante esses períodos que choviam muito, eles duravam de algumas centenas a uns poucos milhares de anos. O que que pode... Vocês projetam alguma coisa que pode ter acontecido com as florestas, né? O que que pode ter ocorrido ali quando aumentou muito a umidade nessa região toda?
Sim. Isso é algo muito importante a ser investigado, porque os nossos resultados, mostrando um aumento de pluviosidade, também podem apontar uma expansão de florestas úmidas em direção a regiões que hoje são cobertas pela Caatinga ou pelo Cerrado. E existem, sim, evidências de paleovegetação, estudos polínicos, de palinológicos, estudos de plantas, de macrofósseis, que também foram datadas nesses períodos. Então, houve, sim, uma evidência de expansão de florestas, e isso tem implicações, por exemplo, no estudo de biodiversidade.
Em alguns momentos, então, nesses eventos Rheinisch, que foram 5 ou 6 nesses 100 mil anos, talvez Mata Atlântica e Floresta Amazônica, que hoje estão bem distantes, já tiveram conectadas ali e propiciaram troca de plantas e animais.
Isso é uma evidência a favor do estabelecimento dos corredores de vegetação. Não é que o sertão virou uma floresta úmida no geral, mas ela foi muito mais úmida e houveram corredores de vegetação que possibilitou troca de espécies entre florestas tão distantes como a Amazônia e Atlântica.
Só para terminar, por que chamam eventos Rheinisch?
Foi um pesquisador, um professor alemão. Foi um trabalho que foi feito em 1988. Ele foi a primeira pessoa a descrever no fundo do mar que essas linhas de icebergs elas se expandiram ao longo de alguns períodos. E ele foi quem demarcou esses períodos, conhecido como os eventos Rheinisch ou eventos Agares.
Devemos nos preocupar que venha algum deles em breve, professor?
A tendência é a contrária, né? De derretimento da calota polar. Então, vivemos hoje numa situação exatamente um análogo contrário. Eu não posso nem chamar de análogo, mas de uma situação contrária, onde o gelo está retraindo na Terra.
Perfeito. Nós conversamos com Francisco William da Cruz Júnior, professor do Instituto de Geociências da USP. Para saber mais sobre os eventos Heinrich que ocorreram entre 120 mil e 12 mil anos atrás, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de maio, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar essa nossa conversa.
Olha, eu escolhi a música Sobradinho, né? O sertão vai virar mar, porque, na verdade, o clima é algo muito importante naquela região do Brasil, né? Que envolve o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e o Nordeste de uma forma geral. Então, a mudança climática é algo muito relevante para lá e essa música representa um pouco disso.
Já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia também vire sertão. Adeus, remanso, casa nova sendo sé. Adeus, pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Milhares de itens relacionados à literatura e à história brasileira e portuguesa estão novamente disponíveis com a reabertura da Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade Católica da América, em Washington, nos Estados Unidos. Após ficar 2 anos fechada, a biblioteca voltou a funcionar no dia 31 de janeiro. O acervo foi formado pelo diplomata, escritor e jornalista pernambucano Manuel de Oliveira Lima, que morreu na década de 1920 e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O acervo conta com 6 mil livros raros e 600 obras de arte, além de correspondências trocadas com intelectuais e políticos brasileiros e estrangeiros. O centro deverá funcionar de modo articulado
com outros departamentos da universidade para ampliar o intercâmbio com instituições brasileiras em pesquisa sobre políticas públicas, diplomacia, história do Brasil, cultura e língua portuguesa.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em menos de 10 anos, as solicitações de refúgio no Brasil passaram de 966 para 33 mil ao ano. E atualmente o fluxo de venezuelanos representa a maior demanda. Esses dados estão no Atlas Temático Observatório das Migrações em São Paulo, lançado pelo Núcleo de Estudos de População, o NEPO, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para falar sobre o Atlas, nós estamos na linha com Rosana Beininger. Ela é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisadora do NEPO. Olá, professora, bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
Professora Cristina Queiroz, que é autora da reportagem sobre o Atlas, que está aqui com a gente no estúdio, vai fazer a primeira pergunta.
Professora, a senhora poderia falar um pouco sobre o Atlas, sobre o projeto que originou o Atlas?
O Atlas, ele vem de um projeto temático da FAPESP, Observatório das Migrações em São Paulo, que este ano completa 10 anos. O Atlas, ele traz um conjunto de informações com diversas fontes de dados para que a gente possa acompanhar as migrações internacionais no Brasil, particularmente em São Paulo, depois dos anos 2010. Uma vez que o censo demográfico é neste ano e que nós teríamos que atualizar essas tendências das migrações internacionais com informações oriundas de registros administrativos. Então, o Atlas, ele compõe uma parte grande com os dados da Polícia Federal, do Registro Nacional de Estrangeiros, e as demais informações que nós temos dos migrantes no mercado de trabalho, do Conselho Nacional de Refugiados, da Missão Paz, num esforço e numa expectativa de que essas análises e essa construção teórico-metodológica do Atlas possa também subsidiar as políticas públicas para esses diferentes contingentes migrantes.
Professora, que aspectos da legislação brasileira têm como consequência o aumento do fluxo migratório no país?
Na verdade, o Brasil tem uma das legislações do refúgio mais amplas e que contempla diferentes categorias de situações migratórias. Então, não é só apenas pela questão de guerras, né, ou perseguição política. O Estatuto do Refugiado, ele abre para a possibilidade de violações, graves violações de direitos humanos, né? Então, com essa situação, muitos fluxos migratórios que adentram o país não necessariamente tem a ver com as situações de guerra ou perseguição, mas outras situações em que haja violação de direitos humanos, na questão relacionada, por exemplo, à orientação sexual, à questão mulher, gênero, etc. Então, esse é um ponto. Mas não é só a legislação que faz com que os fluxos possam adentrar o país, né? A partir dos anos, últimos 5 anos particularmente, é importante notar que as fronteiras do norte, né, dos países do norte, se fecharam, tanto na América do Norte, Estados Unidos e Europa. E com isso, no sul global, o país, o Brasil, ele acabou tendo, nessa geopolítica, um papel importante no redirecionamento e na alocação desses fluxos. Então, esse é um momento importante para nós olharmos o Brasil como um dos destinos das migrações sul-sul. Justamente por essa questão de que o Norte acirrou, né, restringiu cada vez mais a entrada de imigrantes do Sul. Nesse posicionamento, portanto, né, dessa geopolítica internacional, é que os fluxos migratórios acabam se direcionando para o Brasil, mas não necessariamente o Brasil se torna o destino final dessas migrações. Esse é um ponto importante para o século XXI, aonde o Brasil passa também a ser um país de trânsito migratório.
Professora, trânsito de quem, principalmente?
Nós descobrimos o Brasil como um país de trânsito migratório com a migração haitiana. Os haitianos acabaram vindo para o Brasil numa situação que se acirrou com o terremoto, mas também com o fechamento das fronteiras dos Estados Unidos para essa imigração, né? Europa, França, etc. Nesse sentido, o Brasil, para esse fluxo migratório de haitianos, ele foi um espaço de estratégia nessa migração. Num primeiro momento, a entrada para o Brasil, que é um fluxo que não tem raízes históricas conosco, ele tinha muito mais a ver como uma passagem para ir para outros países, principalmente para a Guiana Francesa, e depois poder ir para a França. Nesse contexto é que nós vimos que as estratégias migratórias, os projetos migratórios dos imigrantes, não necessariamente têm a ver com o nosso país, têm a ver com o Brasil. E isso nos leva, então, a interpretar o que acontece fora das fronteiras nacionais para os movimentos migratórios. Então, a imigração haitiana foi a primeira delas que nos mostra que nos últimos anos muitos haitianos deixaram o Brasil, quer seja pela fronteira norte, particularmente, para se direcionar para o Chile, Peru e depois talvez para a Califórnia, né? Então, esse foi um dos primeiros fluxos. E outros tantos que nós vemos, fluxos africanos, né, senegaleses, congoleses, que usam essa rota, né, essa possibilidade de passar pelo Brasil para depois se direcionarem para outros países, até justamente o objetivo final, que são necessariamente os destinos do Hemisfério Norte. Né? Esse é um ponto importante para que a gente possa pensar as políticas, redirecionar os nossos paradigmas, né, que sempre foi, particularmente no caso do século XIX para o XX, assentado na questão da assimilação dos migrantes. Recentemente, o CONARE divulgou que do estoque de 10 mil refugiados reconhecidos no Brasil, ou seja, todos aqueles que foram reconhecidos no Brasil, até, né, desde o primeiro até ontem, somente em torno de 5 mil vivem aqui no Brasil. Ou seja, uma parte já foi embora, né, não está mais aqui no país.
Nós estamos conversando com Rosana Beininger, ela é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.
Professora, o refúgio também é regido pelo Estatuto do Estrangeiro?
Não, o refúgio ele é regido pelo Estatuto do Refugiado. O Conselho Nacional do Refugiado, que é do Ministério da Justiça, é ele quem delega, quem autoriza, né, e dá o reconhecimento do refúgio. Primeiro, o imigrante ele chega e ele pede a solicitação de refúgio, e no momento em que a nova lei de imigração ainda não está regulamentada, a solicitação de refúgio ela é uma maneira mais acessível de permanência no Brasil, primeiro porque ela não tem nenhum custo, depois porque ela dá a capacidade de ter o CPF, a carteira de trabalho, e, portanto, esse imigrante ele está documentado no país até o momento em que é avaliado essa solicitação de refúgio. Em média, leva 2 anos. O Estatuto do Estrangeiro, que é regido pela Lei 9.474, ele traz uma série de requisitos para esse reconhecimento, tanto que as solicitações de refúgio são infinitamente maiores do que os reconhecimentos de refúgio. O ano passado, particularmente, que nós tivemos esse aumento para 33 mil solicitações de refúgio, metade delas se deveu à migração venezuelana. O CONARE conseguiu analisar em torno de 1.500 casos de solicitação de refúgio de diferentes nacionalidades. Desses 1.500, em torno de 470 foram reconhecidos, dos quais metade de sírios. O reconhecimento, né, a categoria jurídica do refúgio, ele não cabe em toda a situação. E também tem um conjunto de regras, né, para esse reconhecimento do refúgio. Portanto, a solicitação de refúgio, enquanto a lei de imigração não estiver necessariamente regulamentada, ela acaba sendo uma das estratégias, uma das possibilidades de documentação no país. O que isso é muito bom, porque, de um lado, esses migrantes têm a possibilidade de se inserirem na sociedade pelo tempo que eles estejam por aqui. De outro lado, quebra um paradigma que é fundamental para que a sociedade se prepare para essas novas migrações, que é a documentação, o migrante documentado. Não atribuir a essas populações a questão de que ele não está documentado e, portanto, ele possa sofrer qualquer tipo de violação dos seus direitos.
Professora, com a solicitação deferida, que direitos e deveres a pessoa passa a ter?
Uma vez que ele tenha o reconhecimento do refúgio, ele passa, portanto, a ter dentro da sociedade todos os direitos, que tem o visto de permanência, né? E ele continua tendo todas as suas garantias em termos de carteira de trabalho, CPF, etc. O acesso às políticas sociais, de alguma maneira, já com a solicitação de refúgio, ele já tem, porque a saúde é universal, etc., aqui no país. Um dos pontos importantes, no caso do refúgio, para os estudantes que tenham o segundo grau completo, né, em seus países, várias universidades, elas possibilitam vestibulares específicos para refugiados, né? E a revalidação de diplomas também. É uma possibilidade a mais de inserção na sociedade, né? De aproveitar essas habilidades e essas competências individuais de cada um desses sujeitos migrantes. O Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas, ele tem também as cátedras Sérgio Vieira de Mello, que são cátedras nas universidades, o Brasil tem 19 cátedras, que estão apoiando e ajudando esses contingentes de refugiados nas universidades. Uma vez reconhecido o refúgio, ele passa, portanto, a ter alguns direitos, né, que a solicitação, como um visto temporário, ele não tem aqui no país.
Perfeito, nós conversamos com Rosana Beininger, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Universidade. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Muito obrigada, encontros e despedidas.
Vamos ouvir então e em seguida vamos conversar com João Carlos Jaroszynski Silva, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, sobre as solicitações de refúgio de venezuelanos no Brasil.
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É
Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Apenas no ano passado, 17 mil pedidos de refúgio feito por venezuelanos foram encaminhados ao governo brasileiro. Para falar sobre esse, que atualmente representa a maior parte do fluxo migratório recente para o Brasil, nós estamos na linha com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, João Carlos Jaroszynski Silva. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Olá, Fabrício.
Professor, a Cristina Queiroz, que está conosco aqui no estúdio, vai fazer a primeira pergunta.
Professor, o senhor poderia contar para a gente como está atualmente a situação dos venezuelanos em Roraima?
Aqui continuamos recebendo, né, um fluxo intenso, quase, né, diário, né, que aproxima aproximadamente 500, 800 pessoas, você continua com uma intensidade, né, que começou em meados de 2017 e permanece em termos de quantitativo. É, em termos de ações governamentais, hoje você tem uma ação mais efetiva por parte do governo federal, que estabeleceu uma série de recursos e ações que são controladas por uma série de ministérios, mas o que está mais à frente, os ministérios mais à frente são a Casa Civil e o Ministério da Defesa, inclusive com uma atuação das Forças Armadas bastante efetiva na questão da recepção desses fluxos, principalmente para os mais vulneráveis, né, nos quais tem sido feito um trabalho de abrigamento e alimentação, né, retirada dessas pessoas das ruas. Então, é nesse sentido que tem acontecido assim, a permanência do fluxo, a continuidade de uma entrada de pessoas com vulnerabilidade, mas também há pessoas que não são tão vulneráveis e aí elas conseguem se integrar dentro do mercado de trabalho ou se dirigem para outras localidades de forma mais rápida. É, mas a gente continua aí com essa entrada que parece que tende a permanecer nos próximos meses.
Professor, qual é o intuito dos venezuelanos no Brasil? Todos desejam se estabelecer aqui?
Esses venezuelanos, o fator determinante para a migração são as condições da Venezuela, não é nem a condição de atração do Brasil. Inclusive, o Brasil não é tão atrativo para os venezuelanos. As últimas pesquisas têm destacado que o Brasil é o quinto destino dos venezuelanos na América do Sul. Mostra que é uma série de outros países, principalmente por conta da questão da língua, né, que eles acabam se afastando, e também é uma região que a vinculação Brasil-Venezuela, essa fronteira, ela nunca foi tão consistente, porque é uma região pouco povoada, tanto do lado venezuelano quanto do lado brasileiro, e onde você tem uma predominância de reservas naturais, reservas indígenas. Então, você não é um fator de atração do Brasil, né? Então, um fato importante, é muito mais uma questão da crise social e econômica pela qual passa a Venezuela, que é um fator de expulsão dessas pessoas e que acabam tendo que se dirigir para outras localidades, e uma delas tem sido o Brasil. Então, esses venezuelanos têm vindo aqui, basicamente, eles têm buscado não a permanência, eles têm buscado a sobrevivência nesse primeiro momento, né? O mínimo de condições de sobrevivência. A maioria deles vem relatando um cenário de dificuldade de obtenção de medicamentos, de alimentos, né? E também um grau, que muitos falam na questão de uma violência, né? Um alto grau de violência hoje na Venezuela. Então, nesse aspecto, eles têm vindo na fugida dessa situação, por isso que eu classifico como uma migração forçada, né? Então, essa migração forçada, alguns, obviamente, com o passar do tempo, a questão de permanência no Brasil acaba se transformando numa alternativa bastante consistente. Para outros, a ideia do trânsito, utilizar o Brasil para se dirigir a outras localidades, ou mesmo aqui dentro do Brasil, para outras regiões que não essa região de fronteira, mas muitos desejam voltar para a Venezuela, mas para que isso ocorra, dependem de uma melhora do cenário político, social e econômico.
A eleição de Nicolás Maduro tende a fazer aumentar o número de solicitações de refúgio?
A questão da solicitação de refúgio aqui é muito sui generis, né? Na verdade, é uma alternativa perante um quadro normativo que nós tivemos por muito tempo, né, quando o Estatuto do Estrangeiro, enquanto ele esteve em vigor, e a questão do solicitação de refúgio, ela é mais rápida, né? A partir do momento que você solicita e você não precisa de um rol documental grande, né, para isso, na verdade, você pode fazer a solicitação sem nenhum documento, você já adquire a regularidade migratória enquanto você aguarda análise dessa sua solicitação para ver se você será reconhecido ou não como refugiado. Nesse aspecto, então, você acabou criando uma espécie de uma estratégia para que as pessoas fizessem essa opção, até por conta de custos, né? Demorou muito tempo. A gente teve a primeira resolução 126, depois agora a portaria interministerial. No primeiro momento elas surgiram com custos, elas acabam tendo, apesar de já ter um número bastante razoável de pessoas se regularizando por tanto pela portaria e anteriormente pela resolução, uma questão burocrática um pouco mais complicada de ser resolvida, por isso que você tem essa tendência à solicitação de refúgio, né? Para fugir da burocracia também. Hoje, para obter documentos na Venezuela, tem sido bastante complicado. As pessoas não têm conseguido, alguns das solicitações necessitam de algumas documentações que demandam muito tempo na Venezuela hoje para você conseguir obter. Esse número não é a hipótese que a gente poderia chamar clássica, né, das perseguições, bem fundado o temor de perseguição por uma série de razões. muito mais uma perspectiva em relação a toda a sistemática brasileira de regularização dessas pessoas e uma dinâmica no sentido de buscar o mais rápido possível obter documentos para ter acesso a direitos e principalmente acesso à questão da carteira de trabalho. O Brasil poderia, né, se reconhecer que a hipótese que está na nossa legislação e que está estabelecida no nível regional pela Declaração de Cartagena, aplicar a ideia de grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas, obviamente, isso traria uma série de consequências do ponto de vista diplomático e não parece ser uma vontade, né, do governo, apesar de ser um direito, apesar de estar escrito na lei, é uma questão muito discricionária. Então, não parece ser vontade do governo brasileiro estabelecer isso daí. Mas os números de refúgio não conseguiriam estabelecer essa hipótese clássica num número tão grande. Obviamente, a realidade da Venezuela hoje pode gerar bem fundado temor de perseguição e perseguição de fato em uma série de pessoas, mas não acredito que nós temos hoje de solicitações.
Nós estamos conversando com João Carlos Jaroszynski Silva, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Cristina.
Professor, os venezuelanos que solicitam refúgio, eles têm sido reconhecidos como refugiados?
Ainda não. O CONARE ainda não fez análise dessas solicitações mais recentes, né, que nós tivemos esse aumento, e principalmente a partir de 2016, onde você tem um aumento mais significativo dessas solicitações, ainda não ocorreu. Tá? Então, a gente tem aguardado, até porque assim, o CONARE, que seria o órgão responsável, ele tem ouvido a sociedade civil que pede um pouco de cautela nessa perspectiva da análise. Né? Há outros fatores, por exemplo, a própria questão da Constituinte, que é um fator de instabilidade política que poderia, obviamente, gerar quadros de perseguição interna. Você também tem a própria questão agora das eleições, que eventualmente pode gerar. E vale destacar que a análise de refúgio é caso a caso. Né? O que seria mais fácil, assim, em termos de reconhecimento, repito, aquilo que eu disse na resposta anterior, é a questão do bem... grave generalizada violação de direitos humanos que você tem hoje no cenário venezuelano. Mas difícil você pensar em termos amplos, né? O que a gente ouve aqui é muita gente fugindo da questão da dificuldade de obtenção de recursos, né? De tanto alimentícios quanto farmacêuticos, e também é uma fuga da violência, mas não caracterizada por algo estabelecido do ponto de vista estatal. Porém, há casos, e aí depende da análise pontual, e obviamente com a estrutura que a gente tem de análise do refúgio, isso vai demorar um tempo, e acho que a sociedade civil, né, dentro dessa participação que tem junto ao CONARE, teve a posição correta no sentido de pedir um pouco de parcimônia, um pouco de cautela nessa análise. Então, até agora não foi feita nenhuma análise em relação a essa situação atual, desse fluxo. O venezuelano do Brasil tem alguns refugiados venezuelanos reconhecidos, mas em situações anteriores de uma outra dinâmica.
Professor, como os solicitantes de refúgio venezuelanos, eles não se encaixam nessa categoria clássica, né, de fundado temor de perseguição, qual seria a possibilidade mais provável de regularização da situação dessas pessoas no Brasil? Existe alguma brecha ou alguma possibilidade pelo Estatuto do Imigrante?
Pela nova lei de imigração, você teria, acho que fosse mais clara, a questão da acolhida humanitária, que deveria ser aplicada, porque é evidente que você tem um quadro de imigração forçada e de muitas pessoas que chegam com alto grau de vulnerabilidade. Então, acho que a hipótese que a nova lei trouxe da acolhida humanitária encaixaria perfeitamente aí, além da própria hipótese da grave generalizada violação de direitos humanos, se você quiser se reconhecer como refúgio, né, a situação. Porém, o que a gente tem feito, mesmo com a legislação nova, né, fazendo uma previsão, o Brasil tem uma tradição, que eu não acho muito adequada, de responder caso a caso. Então, nessa perspectiva de caso a caso, foi feita a portaria 126, que não dizia especificamente que era para cuidar de venezuelanos, ele falava de países fronteiriços, não contemplados pelo acordo, né, Mercosul. A Venezuela, apesar de ter feito parte do Mercosul durante o período, essa questão migratória não conseguiu integrar, porque a Venezuela não fez parte das ações que deveriam ser feitas para integrar-se plenamente dentro dessa temática. E aí você fala em países fronteiriços, mas obviamente a grande maioria das pessoas, assim, a grande não, a imensa maioria são venezuelanos que têm sido beneficiados por uma política que, de certa forma, segue a tradição anterior de ser pontual. né, o que não é adequado, porque o ideal é que você aplique as hipóteses que a sua própria lei traz. E aí a gente tem um problema, né? A corrida humanitária tem parecido muito semelhante à hipótese da declaração de Cartagena, né, de grave e generalizada violação, no sentido de discricionalidade do governo na aplicação disso, e que não é adequado. Se está na lei e há uma situação que, do ponto de vista objetivo, se caracterizaria como uma acolhida humanitária, deve ser aplicado. É, você, tudo bem, há consequências políticas em relação a isso, mas a principal consequência que você deve respeitar é aquilo que a lei prevê, é aquilo, o sentido que a lei quer dar na ideia de acolhida. Infelizmente, isso não tem sido ainda, apesar da nova lei estar em vigor desde novembro, não tem sido ainda uma alteração na perspectiva de gestão migratória feita pelo Brasil.
Perfeito. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, João Carlos Jaroschinski Silva. Para saber mais sobre a nova dinâmica dos fluxos migratórios no Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Em outubro do ano passado, a FAPESP anunciou que os pedidos de financiamento para projetos temáticos, que são aqueles com duração de 5 anos e que se destacam por ter objetivos ousados, devem conter um plano de gestão de dados com a descrição de como os dados produzidos serão gerenciados, preservados e divulgados. Para falar sobre a importância do plano de gestão de dados para que as informações geradas na pesquisa possam ser reutilizadas e reaproveitadas, nós estamos na linha com Cláudia Bowser Medeiros. Ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenadora do programa eScience da FAPESP. Olá, professora, bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigada, é um prazer.
Professora, para começar, o que é um plano de gestão de dados? Qual é o objetivo de um plano desse?
Um plano de gestão de dados, na verdade, é um documento escrito em que um pesquisador explica e detalha como são os dados que o projeto e quais são que o projeto dele vai gerar e como ele pretende compartilhar e preservar os dados para avançar outras pesquisas e a ciência.
Quer dizer, a ideia é que esses dados possam ser reutilizados por outros pesquisadores, é isso?
Sem dúvida, é uma das ideias principais. A outra ideia é que ao planejar e escrever o plano, a própria pesquisa adquire uma outra dimensão, porque dados hoje em dia... Teve até uma revista o ano passado, muito importante, que publicou sobre isso, Economist. Os dados são o novo petróleo, porque estão movendo a economia e estão mudando o mundo.
E professora, para o pesquisador, qual é a importância de ter acesso a dados que outros pesquisadores produziram? De que forma isso aí ajuda, facilita, acelera o processo de desenvolvimento do conhecimento científico?
Vou dar um exemplo no caso de doenças raras. Não que os dados sejam livremente compartilhados, não é? Porque tem que preservar o paciente. Mas imagine que haja 2 casos em um estado, 3 casos em outro estado, 5 casos nos Estados Unidos. Se esses 3 pesquisadores tiverem acesso aos dados uns dos outros, pode-se estudar com muito mais cuidado a cura da doença. Alzheimer, hoje em dia, está acelerada a pesquisa para tratamento de Alzheimer, só porque os vários grupos que tratam disso no mundo decidiram compartilhar seus dados entre si.
Nós estamos conversando com Cláudia Bowser Medeiros. Ela é professora do Instituto de Computação da Unicamp e coordenadora do programa eScience da FAPESP. Professora, o exemplo que a senhora deu é de um grande desafio de pesquisa sobre Alzheimer. Agora, pensando no pesquisador ali, o sujeito que apresenta o seu projeto, não tem ainda uma resistência a esse compartilhamento? Pensando, poxa, mas eu é que produzi esses dados, outros pesquisadores vão usar, eu não sei como é que eles vão usar. Tem esse tipo de problema ainda? Como é que isso funciona?
Sem dúvida há esse problema, inclusive, como você bem citou, pelo medo do mau uso dos dados. Não é isso? Quer dizer, sempre pode ser interpretado de uma forma errada, não é? Mas me deram um exemplo outro dia muito interessante de que mesmo compartilhando apenas uma parte, você pode avançar a sua pesquisa. Então, por exemplo, suponha um pesquisador que está fazendo entrevistas envolvendo os refugiados no Brasil. E aí ele compartilha uma parte só das entrevistas, que não seja violando o direito dos entrevistados. Outros pesquisadores poderão partir destes dados para desenvolver novos trabalhos e melhorar as condições dos migrantes, ter avanços econômicos, sociais e, obviamente, de pesquisa.
Professora, do ponto de vista de uma agência de financiamento à pesquisa como a FAPESP, qual é a importância que os pesquisadores disponibilizem os seus dados e que outros pesquisadores possam usar esses dados que, afinal, foram coletados e com financiamento público, não é isso?
Exatamente. Inclusive, a postura na América do Norte, Europa e a Oceania é que dados coletados com financiamento público devem ser compartilhados a menos, não é, de razões éticas ou de privacidade. E a vantagem, uma das vantagens para as agências de fomento é economia de recursos, porque ao se pagar uma pesquisa para que, dentre outras coisas, vai produzir e coletar dados, outras pesquisas não necessitarão de receber dinheiro para os mesmos fins. E uma outra vantagem que está aparecendo e comprovada no mundo inteiro é que, ao compartilhar dados, a pesquisa se torna mais visível e atrai parcerias. Então, para as agências de fomento, e a FAPESP está sendo pioneira no Brasil neste sentido, é uma forma de dar mais impacto à pesquisa que ela financia e atrair novas colaborações científicas.
Agora, professora, quando a gente fala em disponibilizar dados, não é simplesmente dizer, olha, aqui estão os meus dados, vire-se para usá-los. Quer dizer, tem uma descrição do que são aqueles dados, de como é que eles foram criados, como é que eles foram tratados. Quer dizer, como é que é esse trabalho de tornar os dados não só disponíveis, mas inteligíveis para outros pesquisadores?
Ah, essa é uma ótima pergunta e tem a ver com uma área que se chama curadoria de dados. Assim como tem curadores de museus que tratam da preservação de todas as obras de arte e da forma como elas são mostradas ao público, não é? Também a curadoria de dados parte de um grande trabalho de organizar a forma como os dados são disponibilizados e armazenados. Posso dar um exemplo?
Claro, professora.
Eu vi uma analogia muito interessante, que é o seguinte: você tem um frasco de remédio, mas sem a bula, você não sabe o que fazer com aquilo. Então, quando você armazena dados, você também tem que ter uma descrição de como eles foram obtidos, como estão organizados e como poderão ser processados e entendidos por pessoas ou por máquinas.
Tá perfeito. Nós conversamos com Cláudia Bauser Medeiros, professora do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenadora do programa eScience da FAPESP. Para saber mais sobre a importância do compartilhamento de dados científicos,
Leia a reportagem de Bruno de Pierro na revista Pesquisa FAPESP de maio, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que a senhora escolheu dessa vez para encerrar a nossa conversa.
Ah, eu que agradeço a sua gentileza. Eu escolhi um chorinho, porque eu amo chorinho.
Então vamos ouvir Atraente, de Chiquinha Gonzaga. E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Os jornalistas Ricardo Zorzetto e Cristina Queiroz, da revista Pesquisa FAPESP, participaram das entrevistas. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.